galera, começa aqui mais um Café com HQ. Quinzenal Webcomics Nacionais. Temos hoje aqui o nosso amigo Rafael Marçal, o profético Rafael Marçal, diga aí.
Sou eu, boa noite, Rafael Marçal do www.proféticos.com.
Também o levado da breca, o Wesson.
Fala galera, oslevadosdabreca.com.
A gente também tem aqui o nosso ex-BBB Rafael Dourado.
www.sapobrothers.net.
.net, velho? Você acabou com a minha música aqui.
Também tem .com.br, se você quiser.
Mas é .com.br. Parei.
Também nós temos aqui hoje o nosso apaixonado Marcos Noel.
Gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Gente.com. Essa motinho aí.
É, aqui não. É em casa agora. Essa moto.
Agora não, foi... não tem música pra mim, não, Marcel?
Eu tô cantando lá no Story aqui, ó.
Música de inteiro.
Não, é romântica. Essa é a história de um jovem.
Tu não viu Love Story, né, meu?
Um jovem.
Rapaz, é triste pra caramba, meu.
Ah, eu só a melodia, é romântica, não é? Não, eu gosto de cantar
pra caramba, faz todo mundo no final, coisa horrorosa.
Ó, o cara solta um spoiler aí, logo de cara.
Pô, eu nunca vi, cara.
Mas que nunca viu Love Story, caramba.
Ah, pô, eu. Filme de mulherzinha, eu só passei a ver depois que eu conheci a minha atual esposa.
Você vê novela.
Só que irmãos coragem. Eu especifiquei filme de mulherzinha. Novela eu vejo desde sempre.
E novela é de machão, então.
Não, cara, mas eu tô especificando filme de mulherzinha que eu não vejo. Novela eu vejo, mesmo sendo mulherzinha.
Só pra... Eu nem discuti com a mulherzinha. Mas então, voltando lá, só eu gosto de cantar lá, só quando alguém começa a fazer drama, sabe? Perto de mim, assim, eu começo...
Resumindo, temos aqui também conosco o nosso Cid Moreira, André Suporte, né? Farias no Esporte.
André Suporte.
Acertou a primeira vez. Valeu, pessoal, vidasuporte.com.br.
Acaba com a minha música também. Não tem .com, não? .com. Você
pode fazer .com.com.br.
É, tá bom. É. E o nosso amigo do Kiko, Rodrigo Chaves.
Opa, sou eu. contramodernos.blogspot.com.
É isso aí, apresentando o programa hoje também, temos eu, Leonardo Maciel, do nabundanada.com. É isso aí. E hoje a nossa discussão vai ser sobre o assunto. Teve gente que cachou piegas, mas eu fui o que propus uma porcaria do tema, que é falar sobre as nossas resoluções para o ano de 2012.
Comer salada em todas as refeições.
Isso. Opa! Morrer no meio do ano, né, mano? Tudo bem, né?
Não, comer salada, não substituir a refeição por salada. Tá colocar bom. Salada na refeição.
Ele tá bravo hoje, né, Dourado?
É uma data de exercício, né?
Ô Dourado, você tá nervoso hoje?
Não, tá não, cara.
Você não tá bem, cara? Você parece meio, sabe? Alterado. Que dia do mês que é hoje?
A ideia do tema, na verdade, não é tanto para fazer... Não é porque eu quero ficar aqui ouvindo a resolução de quem quer emagrecer ou ser solidário e ajudar a ver se na rua, não. A ideia é mais cada um avaliar o que é que pretende fazer com o próprio trabalho. Para falar, mas o que, é que você está pretendendo fazer para evoluir sua carreira aí de quadrinista ou com site ou com o que for.
E aí, alguém quer...
Começa o Marçal aí, que o Marçal disse que ia começar a desenhar de verdade no blog dele e agora tá fazendo uns bonecos palitinhos pior ainda.
É, eu vi esse seu comentário, viu, seu panaca?
Eu não entendi nada disso, cara.
Não, na verdade, assim, é que eu não consigo ficar assim, fazer boneco palitinho, cara. É uma, meio que uma marca registrada, assim. Eu continuei fazendo. E, assim, foi uma conversa com o Tibúrcio. Ele falando sobre esse negócio, assim, que no meu site ele falta... ele não é conciso com o tema e o nome. Por exemplo, não tem nada a ver...
Que coisa complicada. Tá falando
palavra do Wesley agora. É, mano. Baixou o Wesley aqui. O Wesley sabe que é conciso, eu tenho certeza. Mas sabe assim, é que o nome oposto, não combina com o tema.
De prolixo.
Ah, muito bem!
É igual o Wesley, só que ao contrário. Então, o Proféticos, ele não tem nada no meu site, não tinha, né? Nada no meu site que justificasse esse nome. Não Verdade. Tinha nenhum personagem, nada. Nada profético. E ele ainda deu exemplo. No meu monarca favorito, ele é muito conciso. Ele é muito temático. Ele é todo temático com o tema monarquia e tudo mais. O meu é completamente contrário. Aí, conversando com ele, eu já tinha esse pensamento de tentar fazer ficar mais... ter algum argumento para chamar de proféticos, ter os personagens proféticos. E aí, na conversa, a gente acabou trocando ideia, ele sugeriu o profeta, eu queria fazer um profeta também, só que aí eu tava abandonando os bonecos de palitinho, e aí, sabe, consegui reunir tudo numa coisa só, manter os bonecos palitinho, que eu acho que é um negócio que eu gosto de fazer muito, e modéstia à parte, até que fazia bem, agora eu não sei nessa nova fase, já recebi crítica já, né, do Chavo, mas até então eu achava que eu fazia bem. E...
Ah, mas você já estava errado em achar que você fazia bem, cara.
É, não, mas eu acho que assim, tem que ter um pouquinho de autoestima, de coragem, porque senão a gente não faz nada, cara. Que se levar muito a sério, né?
Toma só.
Não, então, como eu estava falando, eu consegui juntar, consegui assim, fazer com que o site ficasse um pouco mais conciso, tendo os proféticos, né, de fato os profetas aí. E não abandonar completamente assim os bonecos palito. Só que também eu queria desenhar, sabe, com o meu traço, meus bonecos palitinhos, porque eu tava. Não sei como é que eu consigo explicar o sentimento que eu tive em relação aos bonecos palito que eu fazia. Mas fazia eles com software. O círculo não era eu que desenhava o círculo. Os traços não era eu que desenhava, era tudo pelo software, comandos. Eu usava a ferramenta reta, eu usava a ferramenta elipse, eu usava, sabe, preenchimento, tudo. E aí ficava um negócio mais sintético, era um negócio que era artificial, eu estava achando artificial, sabe, fazer daquele jeito. Aí essa necessidade que fez eu acabar mudando, assim, de mudar o traço, por mais que dê mais trabalho, por mais que demore mais.
Oi? A pergunta aí é, que tipo de crítica você recebeu aí?
O Chaves comentou na tirinha de hoje, falou, ué, você não falou que ia parar de fazer boneco palito, tá fazendo uns bonecos pior do que fazia antes ainda?
Você recebeu alguma outra crítica?
Assim, em relação aos bonecos palito de antes...
Só pra interromper rapidinho, isso foi um jeito bem sutil do Léo dar a entender que a crítica do Chaves não vale, mas beleza, continua.
Alguma outra, né? Alguma
Valeu, mágica? Um abraço. Alguma mágica?
Valeu, Léo, é nóis, brode. Tem que me defender mesmo. Então, em relação aos bonecos palito, antes, eu nunca tinha recebido nenhuma crítica, assim, que eu chegasse a pensar em falar assim, não, tem que parar, porque...
Não, tô perguntando, na verdade, agora, nessa fase nova aí.
Não, agora é só o Chaves mesmo que falou, mas como você disse, ele é café com leite, não conta. Não, falando sério, assim, eu já vi muita gente falando assim, ah, não, mas eu gostava dos bonecos palitinhos de antes. Teve uma menena que falou por e-mail, ela tava comprando um livretinho, ela falou assim, ó, eu gostava muito dos bonequinhos palitinhos, eu não conseguia mais ver nenhum outro boneco palitinho sem pensar no Paulito. Eu já não chamava mais, ó, esse é um boneco palitinho. Eu falava assim, ó, é o Paulito. Ela falou isso pra mim.
Caramba, a menina ia em banheiro de qualquer lugar e lembrava de você,
bicho. Ela falou assim, ó, é o Paulito. Ela
não conseguia mais ver pauzinho sem lembrar do Paulito, velho. Sensacional isso. É um sex symbol.
Eu acho que você ficaria feliz em ouvir isso. Marçal.
Ai, ai. Deixa
posso,
até, deixa
vou te dar uma opinião, Marçal. Eu acho que você pode desenvolver os dois, continuar fazendo boneco de palito, mas desenvolver outros personagens ou outra. Uma outra série, não sei, de personagens que não sejam de palito para você conseguir desenvolver esse seu traço, entendeu?
Então, é o que eu tô fazendo. Paulito, a Samira, tudo, eu mudei o traço. E eu criei uma nova série, os proféticos mesmo, que são dois bonequinhos de pauzinho. Só que eu não tô fazendo no core, eu tô fazendo na tablet mesmo, na unha. Fica um negócio mais...
Era isso que eu ia perguntar. Não tá, eu tô vendo aqui e tô percebendo a diferença no traço aqui. Ah, porra, como é que esse cara tá fazendo isso no core?
Não, eu tô fazendo agora, eu faço no Photoshop. Tudo no Photoshop. Inclusive a fonte, eu apanhei muito pra escrever. No começo, o Dourado viu a primeira que eu escrevi na unha mesmo. A letra, uma das cinzas, que ficou horrível, podre. Mas eu postei mesmo assim, só pra ficar lá como mau exemplo. E agora eu já tô escrevendo bem melhor. E eu acho que com o tempo eu vou melhorar ainda mais essa a letra, né? E mas eu acho que vale a pena, viu?
Mais alguém...
Isso aí, otimismo acima de tudo.
Mais alguém, assim, escreve, não usa fonte, assim, eu sei que o Will, ele escreve, né?
Uhum.
A letra é dele mesmo, não é fonte não. Mais alguém aqui...
Minhas primeiras tiras eram feitas assim, eu escrevi o texto inteiro.
Na verdade, eu sei que existe um software que você pode entrar na internet e fazer a sua... Ele gera o seu arquivo de texto, de letra. Só que tem que pagar, aí eu parei.
Não sei. Então, eu fiz o tudo bonitinho. Na hora de subir o arquivo com o meu desenho da fonte, ele falou que tinha que pagar $9.90 para baixar o arquivo TTF. E era gratuito no começo, agora que tá pago. Aí nesse meio termo eu falei, não, vou pensar melhor, que eu não sei se eu fiz certinho, que eu pensei que podia testar, né? Aí depois eu falava, depois eu corrijo só as que eu não gostei e tal. Aí eu falei, então vou fazer certinho, vou esquadrinhar cada quadro para poder ficar com o espaçamento legal, porque tem que ter um cuidado com o Canon e tudo mais. Aí eu pensei bem, falei, quer saber, vai dar mais trabalho, vou escrever na mão mesmo, que aí fica um negócio ainda mais, é tipo comparar digital com analógico. Eu era muito digital para fazer meus desenhos, agora eu tô querendo ficar 100% analógico, até a fonte eu tô... tirando fora, assim, até ela vou usar na unha, né, fazer na raça.
O próximo passo é ele desenhar no papel, pintar com aquarela e só bater uma foto para publicar no blog.
Foto? Ai. Não, foto é muito digital, só se for aquela revelada mesmo.
Aí você cola no monitor, né? E acha que posta no blog.
Vou pegar o endereço dos caras e vou mandar pelo correio todo mundo. Cara, e falar em correio, bicho, muito legal esse negócio do correio. Eu comecei a postar os livretinhos, né? E eu fui no correio, eu fui pra perguntar o esquema do chaveiro. Aí eu fui de novo pra perguntar o esquema do livretinho. Aí eu fui ver o que precisava ser pra ser uma carta comum. Sabe? Não ter que ser considerado objeto dentro do envelope. Fui. E eu fui, eu acho que em 2-3 semanas, eu fui no correio, eu acho que 5-6 vezes. Então o pessoal já me conhece lá já.
Lá vem o chorão.
O quê?
O pessoal já falar bem pouquinho lá no correio.
Não, eu fiz amizade com uma moça lá. Aí eu já...
Era homem que atendia ele.
Eu já converso mais com ela. Aí eu falei assim, eu já tô vindo tanto aqui... Vocês vão me convidar para o amigo secreto do final do ano já sou quase um funcionário. Ah, não, imagina, mas tipo, vai logo embora.
Ela deve estar pensando assim, tonto, acha que vai chegar, tem greve dos correios marcada.
É, a database deles já é no começo do ano de novo, até vendo.
Ah, Marçal, mas aí, já que você aqui está falando sobre o teu trabalho já, então, obviamente, então, o desenho é uma das coisas que você está trabalhando para mudar, mas...
Cara, é uma das.
Então,
eu estou querendo mudar tudo. Uma delas é o desenho, outra que eu quero mudar é a parte de propaganda. Eu joguei a pesquisa no ar hoje, então vai contar muito assim o resultado dessa pesquisa sobre os rumos que eu vou tomar, mas assim, o que eu já tenho na cabeça é mudar o traço, que eu já mudei, no ano que vem é só para consolidar mesmo, o estilo de propaganda, eu tenho no topo lá, eu tenho uma propaganda que eu uso aqueles afiliados lá, já usei Submarino, agora eu estou usando a Bullbox, E até dá uma graninha, mas não vale a pena eu ficar com isso aí. Eu quero colocar lá anúncios sobre as novidades dos proféticos. Por exemplo, se eu lançar um produto novo, se eu colocar, fizer uma ação de um sorteio, alguma coisa assim, colocar nesses anúncios esse tipo de coisa. Até para o pessoal seguir no Twitter, curtir lá no Facebook, usar esse anúncio para mim mesmo. Porque eu tava vendo assim, pô, os caras, eu consigo ganhar por mês aí, dá o quê? R$14, R$13. É uma mixaria. Eu falo, não, vou fazer uma poupança. Eu mesmo poupo por mês um tantinho e eu mesmo anuncio, eu pago essa grana para mim.
Essa tua foi ótima, cara. Eu ri muito quando eu li isso.
Ah, vou ficar dando dinheiro para esses caras, não. Porque assim, para eles, pros afiliados, pros caras lá que anunciam, e para a Bubot, por exemplo, poderia ser o Google, poderia ser aquela Lomadi, esses caras ganham muita grana com isso. E para a gente fica uma ninharia, porque a gente é irrelevante para os caras, é um número só.
Ô Marçal, deixa eu te perguntar, por que você foi bloqueado no AdSense?
Então, assim que eu criei meu... Eu muito esperto, sabe? Muito, muito esperto. Eu sou um gênio.
Clique inválido.
Certeza.
Eu também fui.
Porque assim, eu coloquei e beleza, aí todo mundo me perguntava, Rafael, o que é aqueles anúncios lá? Os caras estão te pagando para anunciar? Aí eu falava assim, não, isso aí é, eu ganho por clique, dependendo de quantas pessoas clicam, eu ganho. Gera um cálculo lá, um deles, e me pagam por clique. Aí o pessoal da minha família tudo clicava, meus amigos tudo clicava. Eu sabia que eu não podia clicar, porque um outro amigo meu falou, ó, não clica, não fica clicando que os caras vão bloquear. Só que, tipo, meu irmão entrava todo dia e clicava em todos. Aparecia 5, ele clicava no 5. Ele entrava depois da escola de novo, clicava no 5 de novo. Então pegaram o IP dele, pegaram o IP do meu outro irmão, pegaram o IP da minha irmã, pegaram o IP de dois amigos meus. Aí colocaram e bloquearam. Aí eu ainda mandei lá, falei, não, eu vou falar pra eles parar e tal. Agora eu sei como é que brinca, mas aí eles já não levaram no meio.
Eu acho que eles liberam de
agora,
novo.
Agora
de
um
então, eu sou bloqueado também, rolou a mesma coisa comigo. Minha mãe e meu pai ficavam clicando e tal. Agora. Aí eu tentei de novo uns 3 meses depois e ainda não liberaram. Assim.
Eu acho que são 6 meses de castigo.
Ah, é, não sei. Eu tentei.
Sentadinho virado pra parede.
O meu já faz mais de 6 meses. Porque isso aí foi bem no começo do site. Mas eu não faço mais questão.
Tentou de novo?
Não, não tentei mais, não. Aí o meu foco agora é fazer anunciar para mim mesmo. Até porque eu preciso organizar melhor o layout do site para valorizar algumas coisas que eu acho que tem que ser mais importantes agora. Que é o formulário de contato e deixar a lojinha lá, bem organizadinha. Eu até estava vendo hoje no PagSeguro o esquema de colocar no site para pagar com cartão de crédito, transferência bancária, boleto, deixar essa parte aí mais fácil para o usuário, né? Para o cara chegar e não ter dificuldade de, sei lá, ou comprar, ou ver o produto, conhecer, indicar para alguém, ter todas essas ferramentas assim para interação mais fáceis.
É, Marçal, tem cara, eu acho que tem um plugin até do WordPress para isso, tal. Tá? O que eu vou falar, não.
Da loja?
Não, esquema de propaganda, de... Você falou de botar anúncio de você mesmo, que é um... Já vi que tem esse pluginzinho, que é o que você pode fazer, tipo, estabelecer alguns parâmetros, assim. Tipo, se você tiver conta de ad com várias paradas, com Google AdSense, com... sei lá, todos esses aí. Tipo assim, se tem gente querendo anunciar, a prioridade é esse cara. Portanto, se não tiver, ele vai, tipo, sei lá, pro Google AdSense, aí se tiver dando um pouco clique ou pouco preview, sei lá o que, você pode mandar, tipo, aí você mandar o teu do teu produto, sabe? Tipo.
Okay.
E por aí vai, assim.
Então, é um negócio assim que propaganda, depois de 2 anos de site, o que eu senti assim de propaganda? Ele mais polui o site do que rende alguma coisa. Não consegui ganhar nenhuma grana. Talvez porque o nosso público, o meu público, não sei, em específico, alguma coisa específica, não seja para render com esse tipo de anúncio. Então, eu vou usar esse tipo de anúncio. Para mim, que eu quando eu fiz uma ação de colocar toda tirinha, eu colocava, curta a nossa página no Facebook e tal, aumentou muito. Quando eu coloco o anúncio para a camiseta dos proféticos, eu tenho retorno de bastante gente vendo, quando eu anunciei no Twitter, por exemplo, os livretos, bastante gente teve retorno. Então, assim, se eu anunciar minhas coisas mesmo, eu vou anunciar menos, vou encher menos o saco da galera com coisa que não tem nada a ver, que às vezes aparece uns negócios assim para comprar sapato, para comprar um negócio que não tem nada a ver com o público, assim. Não tem nada a ver com o assunto também. Eu tô neurótico com esse negócio de concisão. Agora eu tenho que ter tudo o mesmo assunto.
Marçal?
Oi.
Agora, é porque é o seguinte, o lance do AdSense, pô. Quem clica nessa parada aí não é o leitor do blog, assim. É paraquedista, entendeu? O cara que foi no Google, pesquisou, uhum. O blog, chegou lá e clicou. Yeah. Aí, como o Léo tava falando, esses plugins aí do WordPress, eles também têm um recurso de você selecionar. Eu quero que o anúncio apareça... Pra, não apareça para quem vem do Twitter ou do Facebook. Você pode filtrar assim. A galera que vem do. Que você postou o link no Twitter, o cara clicou. É, ele não vai ver o anúncio, entendeu? Você pode filtrar assim, ó. Quero que só quem veio através do Google veja os anúncios do AdSense. Aí, isso eu usei durante um tempo, né? Antes do Google me bloquear também.
Então, eu não sei, eu não fui mais atrás desse tipo de coisa. Talvez mais pra frente eu use, por que não? Mas assim, eu acho que compensa pra quem tem um público maior, assim. Quando você tem 10, 15 mil acessos, compensa. Pra mim ainda não compensa.
Só o cara que tem 1 milhão de visitas, acho que ganha dele com isso mesmo.
Você pega uns caras, tipo, bobagento, não salvo, os caras colocam uma decência lá, os caras racham de ganhar dinheiro, porque tem um monte. O público é mais limitado pra interpretar que isso é um anúncio, acaba clicando até sem querer, né? E como é muita gente, os caras arrumam muito clique, mesmo sem gerar consumidor de fato.
Isso aí também, quando o site começa a ficar grande, acaba virando mais negócio, em vez de você ter... Esses anúncios não dão tanta grana mesmo assim, não. Se o cara, o que vocês falaram, se o cara tem 1 milhão de visitas, mesmo assim, mas mesmo assim você pode ver que a maioria desses sites, o que eles têm é
posto pago.
Isso, que aí você... Como é que é fazendo contato com alguma empresa mesmo para anunciar? Você consegue cobrar um preço legal.
Uhum.
Aí isso sim dá grana para quem tem site com muita visita.
Isso eu acho que é um negócio legal. É que eu não sei se vai ser viável para a galera, né? Para os anunciantes.
Visitas, esse tipo de coisa assim, ainda não vale.
Então, eu não botei isso tão cedo, mas isso eu acho que é um negócio legal, porque dá para conversar junto e criar uma campanha. Eu posso colocar o meu desenho, a minha linguagem, posso ajudar nisso aí. Não sai tanto da linguagem do site, né?
O Rua de vez em quando faz isso lá no site dele, né? Tem um post patrocinado, ele desenha. O Dr. Pepper faz até tirinha patrocinada, né? Ele faz umas tirinhas assim voltadas para anunciante mesmo, tal. Então tem.
A sacada do Dr. Pepper é excelente, cara, porque ele contextualiza os anúncios com o conteúdo dele.
Verdade. É uma sacada boa.
Uhum.
Então, é praticamente isso. Eu vou focar. E aí, como eu tô tentando deixar a coisa mais comercial, não focar no comercial, mas assim, deixar a parte comercial mais profissional, eu vou ver agora o que eu vou colocar de produto, né, à disposição. Já tenho o livreto. Vou conversar agora com o meu amigo lá, o das etiquetas lá, que faz o chaveiro, para ver qual chaveiro eu vou conseguir colocar disponível. E eu tô vendo na pesquisa, eu coloquei dois itens lá que eu tinha uma ressalva, assim, né? Por assim dizer, será que a galera vai curtir, gostar da ideia de produtos que eu poderia oferecer lá? E um que foi muito aceito é o copo do Tico Tequila, um copo de tequila com o desenho do Tico. Esse é o que está mais votado, para vocês terem uma ideia. E livro.
Desenho do Tico.
Livro, camiseta, que é o básico, né? Mas assim, ó, pelúcia, a galera tá aceitando bem, chaveiro aceitando bem, adesivo, entendeu? É coisa assim, para se pensar mesmo. E aí eu vou ver o que dá para disponibilizar já para 2012. Devagarzinho, mas vou fazer.
Olha só.
Isso aí, Márcio.
Não, eu ia falar que fica barato para mandar o livreto. Fica como carta comum. O chaveiro, eles dão um chabu assim, mas livreto você coloca como carta comum, ele só pesa, só e manda. Dá R$2.
Agora mas... depende do tamanho.
O problema é o seguinte, eu mandei algumas revistinhas, 3, para que eu fiz sorteio lá, né?
Uhum.
E por exemplo, deu R$3,95, mas era... A minha revista em A4, não sei se é por causa disso que mais pesada, né?
Uhum.
E e, por exemplo, deu também carta registrada. Eu pedi carta registrada para saber se ia ser entregue, né? E aí esse preço deu R$3,95, quase R$4.
É, a carta registrada é um pouco mais caro mesmo. Eu mandei comum e o cara só pesou. Aqui ficou mais pesada, tinha um livreto e dois chaveiros. Não, tinha dois livretos e dois chaveiros. Essa daí deu mais de R$3.
Mas então, assim, você tá pedindo para que o leitor pague a frete? Ou você já está incluindo?
Não, eu já incluí no preço. É R$3 de frete, que aí já paga frete, o desenho, o envelope, paga tudo.
Atenção, pessoal, os Correios têm uma tarifação diferenciada especificamente para o envio de livro. É, se for enviar livro, tem uma tarifação diferenciada, que libera um pouco a questão de peso, não fica tão caro. Agora, não sei se vale para o caso de revista, mas livreto é livro e não revista. Então, de repente, conversar na agência, eles podem dar essa instrução. Eu lembro quando eu estava vendendo os livros pelo site, no Correios me falaram isso. Existe uma outra categoria especificamente para envio de livro, e ela é mais barata.
Eu não vi essa parte ainda. Mas o livro também, para ele ficar mais pesado que uma carta, ele tem que ser um livro mais grosso, tal, com mais folhas. O caso do livreto, ele ficou levinho, cara. Ficou praticamente igual a uma carta.
Você cobrou R$5 do livreto, mais 3 de frete.
Eu tô cobrando 8. Tudo. Fecha. É o chaveiro que eu tô vendo, que o chaveiro às vezes dá para dar uma enganada. Eu coloco ele... Não sei se vocês já receberam o bottom do Tiburcio.
Já.
Alguns aqui já receberam. Então, ele coloca num papel tipo cartolina, dobrado ao meio e o bottom no meio. Então, assim, ele não fica o relevo tão evidente, assim. Joga como carta comum. O cara até percebe que tem um relevinho lá se ele apertar, mas, assim, ele pergunta, ó, tem alguma coisa que... Não, é normal, carta comum.
Ou seja, você está ensinando as pessoas a mentir para os Correios.
A fraudar o Correio, só isso.
Mais ou menos.
Então tá bom.
Resolução do Marçal. Ensinar as pessoas a cometer crime.
Não, eu não estou recomendando fazer isso. O que eu acabei... Tá ensinando. Vendo como é que você está...
Eu perguntei uma vez, você pode enviar... Quando eu estava tentando vender o DVD do Sapo Brothers, se eu colocasse o DVD dentro do livro, como se fosse um encarte do livro, eu poderia me beneficiar da tarifa do livro também. Tinha um esquema assim, e não é errado, porque você está colocando ele como fazendo parte do livro, e aí parece que pode. Uhum. Sem você precisar burlar a lei, como você está sugerindo.
Mas esse negócio... Não, não estou sugerindo burlar a lei, pelo amor de Deus. Cada um é responsável pelos seus atos. Você está querendo me difamar.
Incitação ao crime, velho.
Difamar ou defamar?
Apologia ao crime.
Estou fazendo apologia ao empreendedorismo. Você vender seus produtos, você entregar, mandar pelo correio. O correio é uma das empresas mais confiáveis do mundo, assim, para entregar tudo mais.
Claro. Qual o país?
Brasileiro. Por incrível que pareça, brasileiro. Ah, já foi mais, né?
Já foi mais, mas continua sendo o melhor emprego correio estatal do mundo.
Melhor que o emprego do ES, parece, dizem. Não sei.
Também não sei. Não é muito difícil, não.
Você viu o chapéu que ele comprou, cara? Isso aí é pra... Porra. Só pra nego que é foda,
né? Chapéu de playboy, né, cara?
Magnata, malandro. Não é qualquer Zé Mané que compra, não, cara.
Tá melhorando.
No Rio Comic-Con ele vai chegar de lancha, né?
Chega de limusine branca, ele desce igual um cafetão, né? Limusine branca, com chapéu, charuto. Aqueles anéis que parece um...
Umas negonas de borracha.
E engala com diamante na ponta.
E no dente de ouro também.
Aquele anel.
Camisa aberta.
Que parece um anel que parece...
Tá cada vez mais Valdir e Soriano do que... Ó.
Gangsta, pô, gangsta. Yo, yo.
Cafetão.
Puff Daddy.
Então, resume aí, Marçal, quais são então suas resoluções?
Resumindo, mudar o traço, não, mudar o traço não, me dedicar mais ao meu traço e abandonar essa parte de vetor e usar software para fazer desenho e deixar a parte comercial do site mais profissional, oferecendo produtos, deixando mais fácil para quem quer pagar, mais opções de pagamento e interagir com essa parte até para indicar para um amigo, compartilhar nas redes sociais.
Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Tu só sabes maltratar-me.
Cara, assim, eu acho que eu peguei o efeito fique mesmo, que o Marçal colocou bem, né, naquele Twitter lá, naquele tweet que eu mandei, aquela tirinha diferente, e tô querendo pra esse ano, né, já tinha isso meio que pensado, melhorar o meu traço no que diz respeito a, por exemplo, o fundo da tirinha, não deixar tanta tirinha... sem fundo ou sem chão, né? Lá no FIC, até o Ruas falou isso, acho que foi só o Ruas que falou. E bota chão, bota alguma coisa no fundo, né? E eu tô querendo desenvolver mais isso, porque eu acho que eu vou conseguir, com isso, também melhorar meu próprio desenho. Você consegue perceber, você mesmo uhum. Quando desenhar mais vezes, você começa a perceber uma evolução no traço, né? Uhum. E fazer coisas diferentes, tipo essas tirinhas essa última tirinha que eu fiz no lápis, né, no grafite. Eu tô fazendo uma agora, inclusive, aqui, que eu vou tentar botar quarta-feira. Então é uma melhoria que eu quero fazer, além de melhorar o meu desenho para tela de fundo, cenários e também dos próprios personagens, né? Fazer alguma coisa, inovar, não sempre, mas assim, lançar uma coisa nova, uma tirinha diferente, feita de forma diferente. Além disso, eu estou querendo também começar a explorar, tentar ganhar alguma coisa em termos de dinheiro. Eu sei que tem que começar, não penso em propaganda agora. Eu acho que realmente se eu tivesse, sei lá, 20 mil pessoas por dia, talvez já pudesse deixar algum tipo de propaganda lá. Mas eu não estou pensando em deixar propaganda agora, eu estou pensando mais numa lojinha mesmo virtual, né? E aí eu vou ter que pesquisar como é que se faz essa forma de pagamento, tipo esses sites aí até que o Marçal falou, que eu esqueci o nome. O
PagSeguro.
PagSeguro.
É da UOL.
O serviço deles é muito bom, viu, assim.
É da UOL. É tipo PayPal brasileiro, assim.
Tem outros, aliás, também, né? Acho que o Mercado Livre, o Buscapé, acho que tem um serviço também similar. Tem mais opções também, não é o único, não, mas é o que mais se fala, assim. Mas o pessoal fala
dele. O mais usado é esse mesmo.
PagSeguro. Tá, eu vou dar uma olhada, porque eu sou assinante do UOL também, né? Então, o site está hospedado no Blogspot, mas a maioria das minhas figuras e scripts que eu tenho lá, são todos dentro do UOL, né? Uhum. E aí eu vou ver se eu invisto, né? Por exemplo, nos adesivos da Família Feliz, Família Bem Casada, né? Já tô vendo com um amigo meu que tem gráfico, mesmo um amigo meu que imprimiu as revistinhas, para ver como é que fica essa questão de custo. Quanto que vai sair um adesivo desse, da família de, sei lá, R$2, R$1. Então eu vou ter que fazer as contas aí direitinho para saber se vale a pena, né? Saber como que eu vou fazer isso, se vai ser tipo o Marçal fez a fixa, um preço no translado, né, do material, mais o preço fixo. Sei lá, fazer um combozinho, né, um combo de revistinha com adesivo. Então eu estou pensando, a princípio, lançar esse produto, que seria o adesivo e talvez a revistinha também, porque tem muita gente pedindo essa revistinha. Depois que eu fiz a brincadeira lá do sorteio, eu mandei 3 revistinhas, falta mandar mais uma. O cara não me responde endereço nem nada, eu vou acabar mandando para outro. E aí estou pensando também em vender essa revistinha também. Aí, sei lá, faço um combo junto com os adesivos. A outra ideia seria também camisa, que nem a maioria da galera aí já faz. Acho que também seria legal. E alguns objetos, tipo pelúcia também, mas esse é mais pra frente. Eu quero ver como é que vai sair o adesivo na frente e talvez a revista, né? E as camisas. Então, mas assim, tipo canequinha, no ano que vem, no período de Dia dos Namorados, acho que é uma coisa legal fazer uma coisa específica para Dia dos Namorados com os personagens, né? E também pelúcia, mas aí pelúcia entraria mais nos dois personagens, nos dois bichos, né? Dos dois animais, né? O Bonifácio e o Mostarda, que acho que cativa mais do que um casal, né? Vamos dizer. Para até criança que não conhece personagem, pode achar bonitinho e querer ter os dois personagens. E até pensei em livro também, mas assim, acho que fiquei tão empolgado com o FIC lá, que a gente estava falando sobre o stand daqui a 2 anos lá no FIC para vender fazer uma coletânea de tiras do café, que eu pensei já em ir preparando algumas tiras específicas que sairiam, até acho que foi o Wesley que me deu essa dica, não lembro se foi o Wesley, para fazer algumas tiras específicas que sairiam só no livro, ou já ir preparando selecionando as tiras que eu quero que saiam no livro, e tiver que mudar algum formato, eu vou mudando, tipo, fazer tipo um teste com uma diagramação, que nem eu fiz a revistinha, fazer a diagramação de um, sei lá, um livrinho com 50 tirinhas. E eu mesmo faço a diagramação e testo para ver como é que vai ficar. E é isso, o resumo seria já fazer a lojinha virtual, os adesivos, ver como é que funciona esse esquema de loja virtual, com a revistinha, camisa e futuramente o livro e a... Não sei se em um ano que vem o livro, mas também nem sei como começaria, né, com esse negócio do livro, se tem que correr atrás de editora, sou completamente analfabeto nesse...
Cara. Depende do que você quer. Eu acho que o ideal, hoje em dia, eu tô falando aqui minha opinião, assim, de negociantes para ganhar dinheiro mesmo, mas se você quer ganhar dinheiro, melhor é você se autopublicar.
Entendi, pode ser.
De você isso que eu ia falar.
É a melhor solução, mas isso ainda exige um investimento de grana. Assim, um bom investimento de grana. Então, se tu não tem, é o primeiro livro, sei lá, e tu... Aí tu pode correr atrás de editora, sim. É só chegar com um projetinho feito, não é muito difícil também, não.
Eu já comentei com vocês do esquema da Balão lá, que o Estevão comentou, da Balão Editorial.
Falou, mas é legal falar pros ouvintes também.
Mas eu acho que foi comentado, não?
Eu não lembro se eu comentei já em algum dos podcasts. É que é o meu termo disso aí, né? Que a Balão Editorial, ela trabalha com... Obviamente que ela faz uma seleção, não é assim, chegou com material e vai publicar. Mas o esquema que eles viabilizam assim, para autor é um esquema meio de parceria. Assim. Então, eles editoram o livro como tem que ser editorado profissionalmente e tudo mais. Faz o esquema bem feito. E a tiragem que fica estipulada ali, parece que ela os custos e a produção ela é dividida. Então, por exemplo, fechou numa tiragem de 1.000 exemplares, a Balão fica com 500 exemplares, o autor fica com 500. A Balão vai, obviamente, da parte dela, vai fazer o esquema de distribuição, tentar colocar em livraria, fazer lançamento, né, divulgação e tudo mais, e o autor fica com a outra metade para poder recuperar o investimento dele também e tirar a grana dele. Então eu acho que pode ser um modelo que eu achei interessante, porque junta esse potencial do autor poder ir atrás e ter uma tiragem também para poder se recapitalizar, e ao mesmo tempo reduz um pouco o custo do investimento em relação a uma tiragem maior, e você também tem a possibilidade de entrar em livraria, tem a possibilidade de contar com a estrutura de uma editora para divulgar o livro também, que a editora está divulgando lá pela parte que ela precisa vender, mas obviamente que isso te beneficia, né?
O Estevão, teve algum livro dele que saiu nesse esquema, ou ele só deu o beat?
Os dois? Eu acho que os dois acho que saíram nesse esquema. A Pequenos Heróis, eu não sei se já foi pela Balão. Que a Balão, ela inaugurou com o primeiro livro dos passarinhos, que era aquele livretinho. Foi a primeira publicação da Balão. Na época, o Estevão ia, inclusive, lançar por conta própria, ele estava fazendo a capitalização para lançar independente. E foi na época que a Balão tava começando e tal, e aí eles entraram em contato com o Estevão, manifestaram interesse, a gente tá começando e tal, a gente tá vendo seu projeto.
E por exemplo, eu já posso fazer um esquema de já ir selecionando as tiras, já ir fazendo um projetinho aqui.
Sim, até porque você vai precisar apresentar algum projeto para a editora. Se você tiver interesse em fazer, você vai ter que apresentar algum projeto para a editora e tal.
É, mas o projeto não precisa ser diagramado nem nada, não.
Não é
onde leva o produto, assim, tipo, eu tenho essas tirinhas e levo um exemplo e tal.
Já mais ou menos selecionado, talvez, o que você está imaginando e tal, né?
Eu acho que isso seria um projeto, assim, não sei se para 2012, mas é um projeto que eu tenho, mas também sou fã e quero fazer também o projeto de vender o livro, não necessariamente, vamos dizer que eu faça nesse esquema que você falou, né, Wesley? Mas também ter a opção de vender no site por conta própria, entendeu? Porque eu sei que vai ser uma forma muito fácil de distribuir. Enfim, porque quando eu comento, por exemplo, quando eu comentei lá no. Fiz aquela tirinha lá do adesivo, a quantidade de pessoas que mandaram e-mail querendo comprar o adesivo e também perguntando sobre se eu tenho o livro com as tirinhas para vender em Dia dos Namorados, até o pessoal mesmo sugere, né? Então acho que vai ter um público que compre isso, entendeu? Só que eu queria casar com, por exemplo, se eu for lançar um negócio desse, um projetinho desse, eu queria casar com a data lançar, tipo, na semana do Dia dos Namorados, entendeu qual é? Pra ficar uma coisa legal.
Matemática, né?
É.
Pô, se lançar a canequinha deles, vai ser bem legal, cara. Bem bonitinho.
Eu já vi, né, nessas lojas, aí tem umas almofadinhas de essas almofadinhas que você bota pra dormir em ônibus, né, em avião. E aí tem tipo assim uns kits de namorado, né? Eu vi, achei muito legal, assim, porta-retrato com coraçãozinho, as bonequinhas de palito. Inclusive até a Gisele tem um aqui que ela me deu. Boneco de palito. Beijando a namorada, assim, entendeu? E eu, sei lá, achei uma coisa legal pra se fazer com esse... Não é plágio, eu acho que a ideia tá lançada pro mercado aí, eu posso inovar, fazer uma coisa diferente em cima. Então, é uma coisa que posso pensar também. Só que eu acho que eu tenho que falar... isso que eu tô falando, eu tenho que esquematizar, botar no papel e fazer um projeto. Porque se eu ficar falando, vou acabar não fazendo nada.
Nossas resoluções pro ano que vem é tudo acaba acontecendo algum crime, né? Ou é plágio, ou é fraudar o correio. Impressionante.
Bom, se considerar que a maioria de nós já faz um trabalho criminoso, pelo menos ao bom gosto e ao bom senso, o resto...
Cara, se contra o bom senso desse cadeia, bicho... Não ia ser mais não é nada. O oceano ia ter que virar cadeia, porque só lá pra cadeia todo mundo.
Terminado?
Não, terminei.
Não, precisa.
Tem que colocar os tópicos, né?
Melhorar o meu traço e desenvolver sempre, né? Como o Léo fala, botar, desenhar mais cenário, inovar com algumas tiras, mudando o estilo, né? Não, adaptando o meu estilo, não mudando. Criar a lojinha, inicialmente com os adesivos e a revista, e depois partir para um produto tipo camisa e bugigangas de apaixonados, né? E mais para o futuro, quem sabe um projeto de um livro para lançar no Dia dos Namorados.
Feito! Depois dominar o mundo.
Vamos lá, Rodrigo. Tá falando, o que tu pensou em falar?
Cara, eu não... Sei lá, eu não sei. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que não sabe, eu sou uma pessoa indecisa.
Não, mas
eu nem sei se você... Eu sei um do Rodrigo, eu sei um.
Uma, arrumar um domínio próprio.
Isso.
Exatamente. Isso não é a minha resolução. Mas é um dia, quem sabe.
É obrigação, já quase.
Mas... Última chance é ano que vem, depois de 2012,
você
cara.
Quer que eu faça pra você, Rodrigo? Você quer que eu faça pra você essa parada?
Depois a gente conversa aí. Depois a gente vê isso aí.
Não vou cobrar.
Não, Rodrigo, não, é que não precisa ser especificamente só pro site também, não. É tipo.
Como artista, né?
De parada de ideia, como artista, isso. Como trabalho.
Pro blog, assim, pro site, eu tenho as ideias assim, de começar a fazer tira engraçada, já seria um bom começo.
Ó, 12 anos tentando e ainda não consegui, cara. Boa sorte.
É difícil, cara. Pô, sei lá. Mas eu tenho essa coisa que o Marçal tava falando de... Que eu esqueci a palavra agora que ele usou, porque era uma palavra tão legal que eu esqueci. Mas de dar um, ter um padrão no blog, assim, de alguma coisa. Não sei. É uma coisa que eu já tento fazer, de ter algo mais editorial. Fixo. É, uma linha, assim, porque o meu blog é meio qualquer coisa. Eu acho que isso mais espanta a freguesia.
Remédios, você já viu do Remédios? Você parou já nessa linha do Remédios?
Sim.
Que ele tem lá, tarja preta, placebo.
É.
Tudo temático, é tirinha mais leve, é placebo, tirinha mais pesada, tarja preta. Ele tem as caraminholas. Eu acho que ele tem uma linha editorial bacana. Colocar isso pro teu, assim.
É, isso é uma coisa que há tempo eu penso que eu preciso pro meu blog. Até às vezes eu tento, vou fazer um personagem, eu vou fazer, mas eu não... Como o blog é meu, não tenho obrigação nenhuma, eu acabo ficando naquela de fazer o que eu tô com vontade de fazer, e aí é difícil seguir uma linha fixa, assim. Então, não sei se isso é uma resolução pro ano novo aí, mas é uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Outra coisa que eu tô faz tempo, só um pouquinho que o passarinho tá cantando aqui.
Como é que é o nome do passarinho mostarda?
Ah, sei lá, é que é um relógio que eu tenho que ele canta de hora em hora. É tipo um cuco, assim.
Um relógio cuco, bicho. Depois eu é que sou velho.
Não, eu tô falando. Esse cara, a alma do Rodrigo Chaves é mais velha que a do Munhá.
É verdade. Não, mas eu queria dar uma reajeitada no blog, assim, que eu já tenho aquele design do meu blog, aquele visual do meu blog é o mesmo desde o início, assim.
Cara, eu me proponho a te ajudar nesse negócio do design. Então eu fui fazer o banner pra colocar no meu lá e eu fiquei muito triste, porque eu não tinha o que colocar pra destacar. Eu quero pôr um amarelão naquilo lá, tipo um marcador de texto, assim.
É, eu não sei. É que no início eu fiz o meu blog numa ideia, assim, era pra ser meio jornal, assim, por isso que ele é todo preto e branco. Aí com o tempo eu fui botando algumas cores e tal, mas eu não sei, eu cansei dele, eu queria mudar isso, assim, mudar o design.
Contrato Marçal com o seu designer de interiores.
Identidade visual.
É, mas...
Você vai deixar o cuidado seu interior? Você
não deve... Eu não vou responder isso, cara.
Mas você pensou, né? A sua dúvida já respondeu.
É porque a gente tem muita gente ouvindo, cara. Eu não vou responder, depois eu te respondo em particular. Mas...
Eu acho que é legal você criar uma identidade visual na parada. Por exemplo, quando eu criei o blog, eu defini que ele ia ter três cores iniciais. O laranja, o azul e o branco. Né? Uhum. E eu criei essa identidade visual nele, entendeu? Aí depois, tudo bem. Até nas próprias tiras, eu fiz aquilo de um estilo pra mim. O mesmo laranja que tem no G lá e o azul que tem no Kim, e no fundo ali é o mesmo código azul que eu uso no sapato do Kim, entendeu? E na poltrona laranja lá, todos os azuis e laranja é o mesmo código. Eu criei essa identidade visual que até passou um pouco para as tiras. Você já criou a sua identidade visual, você não precisa mudar tantas coisas, entendeu? Você pode dar uma melhorada naquilo que você tem lá, mas você já criou a sua identidade visual que você falou que é parecido com o jornal e tudo. Não acho legal. Não...
É que no início... É que não faz muito tempo até que eu publico tirinhas coloridas. Antes minhas tirinhas eram tudo preto e branco. Aí a ideia do blog era uma coisa bem jornal, assim, tudo preto e branco, as tirinhas preto e branco. Uhum. E agora eu tô meio... Agora as tirinhas já estão coloridas e o resto do blog continua preto e branco. Então, não sei, são ideias, são coisas que eu quero colocar em prática, assim.
Eu vou te falar, o preto e branco, principalmente no caso do teu site, ainda mais agora que está colorido, ajuda porque realça o conteúdo. É bom quando o layout do site não é muito espalhafatoso, principalmente em tirinhas, que você já tem cor, você já tem elemento bastante. Tá? Olha quem falando, né? Mas tudo bem.
Não, mas é verdade isso aí.
Não, mas então... Mas eu já tentei mudar várias vezes, mas eu não consigo chegar em algo que eu ache melhor do que o que está lá. Daí aí é que eu travo. Se é para mudar para pior, não muda, né? Então, são coisas que eu não sei como é que eu vou resolver.
Tenta inovar, cara, assim, e arriscar. Eu acho que a palavra é essa, arriscar. Se você também não tenta e não arrisca, você não vai saber como é que vai ficar, entendeu?
Eu tô mudando e tô morrendo de medo, assim, cara, das mudanças que eu tô fazendo.
Mas eu acho importante
tanto pra loja quanto
identidade.
É, tanto pra loja quanto pro minha mudança de traço, não chega a ser uma mudança, mas assim, de me dedicar mais pro traço e menos pro vetor, é um negócio que, quando eu leio um ou outro falando assim, ah, mas eu gostava tanto dos bonecos palitinho como era antes, tal, como era mais limpo o desenho, não sei o quê, sabe? Dá aquele medinho, assim, sempre dá. Mas eu tô encarando, eu vou continuar até...
Isso aí, cara, toda mudança ela implica em alguém... Alguém vai sempre gostar mais do que você fazia antes. Quando eu mudei as tirinhas para colorido, algumas pessoas falaram, preferia quando era preto e branco. Se eu voltar pro preto e branco, mas preferia quando era colorido. Então,
sempre vai ter. É bom dizer que seriam pessoas diferentes a fazer os dois comentários.
Né? Espero que sim.
Ou não.
Cara, ou não. Eu já vi um brother meu que tinha um site, que ele... Aí ele, há uns anos atrás, ele fez uma mudança no web design, assim, um dia, e ninguém teve uma galera que reclamou e tal. Há uns 3 anos depois, ele foi mudar o desenho do site de novo, né? E aí teve uma galera que reclamou de novo. Ele reparou que um dos caras que reclamou de novo é o cara que tinha reclamado da mudança da primeira vez. Só que, pô, o cara...
O cara levou 3 anos e voltou pro que tava antes. Aí o cara tem o seguinte argumento. Pô, levei 3 anos pra me acostumar e você volta pro que tava.
dá pra defender o cara também.
Não, mas, ó, esse negócio da apresentação do site, assim... Do web design mesmo, disse, pô, isso é importante pra caramba, pela percepção quem lê tem, assim.
É legal, Léo, pensar no layout do site igual você pensa na diagramação de um impresso, né? Por mais bacana que seja um quadrinho, por mais bacana que seja o material, se você não tá bem diagramado, no papel tudo bem, que se restringe muitas vezes só a ordem que você coloca os quadrinhos, mas pô, na web você tem toda uma relação com o teu usuário naquele espaço, né? Tem que ser pensado mesmo, é importante.
Não, eu vou te falar um caso com o que aconteceu comigo, eu acho que foi por isso. Teve uma semana, pô, que foi exatamente no dia que eu mudei, o banner do meu site lá, que tem escrito na bunda nada, que eu não gosto, mas antes ele tava bem maior, né?
Aham. Assim,
cara, no dia que eu diminuí pro ponto que mesmo uma tela com resolução baixa, a tirinha vai ficar dentro, né? Tipo, quando você abre, você aparece a tirinha inteira, aumentou mais de 100 visitas no meu site a partir daquele dia. Eu acho que é bem que é um pouco de decorrência disso.
A experiência de leitura, assim, pro leitor, qualquer site que você entra, se você bate o olho e ele não é agradável, assim, a chance de você não voltar para ele é muito grande. Então, o web design para qualquer site, né, é importante.
É.
Mas, assim, como a gente tem uma experiência muito próxima com o leitor, eu acho assim, a gente tem que pensar, fazer uma metáfora besta aqui, mas você faz pensar como se você estivesse recebendo o cara numa sala, na tua casa, deixar ele à vontade.
Porra, tu não conhece a minha casa.
Foi uma metáfora de uma casa normal, né? Não de uma pessoa... Que tem um
cuco. Metáfora da casa de alguém casado.
Melhor. Não da metáfora da pessoa que tem um cuco, um relógio cuco.
É. Já viu aquele programa Acumuladores? Pois é.
Então, aí eu gosto assim de pensar três coisas, assim, o pilar do web design. Uma é a organização, a pessoa saber onde vai estar a tirinha, onde vai estar a próxima tirinha, onde ela vai para comentar e onde ela vai para... Aí já chega na segunda coisa que eu acho muito importante, que é a parte dela interagir e aí usar muito as redes sociais, dar a opinião dela, né? Que tem lá o botãozinho para curtir, o botãozinho para jogar para o Twitter, para Facebook. Eu acho isso importante. Não vai atrapalhar em nada no layout, mas é importante porque um ou outro quer usar esse tipo de ferramenta, tem lá fácil para ele usar. E a terceira é a questão que o Marcos estava falando da identidade. Que nem eu, quando eu fechei o meu logo azul, a identidade do meu site azul, eu procuro deixar tudo azul. E aí quando eu quero...
Tudo azul.
Cara, era
musiquinha.
Quem falou isso?
Eu não sou o único velho.
Meu Deus. Cara, eu tô vendo que só eu sou novo aqui. Só eu e o Léo, eu acho. O resto é tudo velho. A piada vai inverter, né? A gente vai ser o novo da turma.
O Léo é novo?
Eu sou, pô.
Ele tem essa barba do Papai Noel aí.
Essa barba branca aí do Papai Noel, meu.
Mas ele é novo. Então, essa coisa da identidade, de você falar assim, porra, isso é tão importante para o site quanto para a tirinha. E aí você pega uma tirinha do Leonardo, você fala, porra, foi o Leonardo que desenhou isso aqui. Igual você pega as ilustrações que ele faz pro Jurassicast, fala, foi o Leonardo que fez. Tem identidade de desenho, de traço, de pintura, tudo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu falo isso, eu tô sendo muito incoerente, né? Porque eu tô rompendo com a minha identidade. O meu bonequinho palito, que era a minha marca, eu tô
saindo. Mas você tá criando uma nova identidade. Você não tá papagaiando, não. Você tá...
É criar a minha nova, exatamente.
Até porque o bonequinho palito era a tua marca e a marca de vários homens das cavernas. Conterrâneos meus.
Seus amigos, né, de infância. aqui nós devolvemos a mesma moeda. Então, mas aí agora no novo boneco pauzinho eu já quero deixar isso, sabe? Fundo, background da tirinha, eu já tô tentando fazer igual para todos, com a mesma característica e o próprio traço deles. Aí eu tô fazendo na letra, eu não quero mais fazer com fonte, eu vou sempre fazer na letra, mesmo que fique ruim uma ou outra, mas eu acho que com o tempo eu vou melhorando isso. E é assim que eu acho que eu vou evoluir o meu traço. Se eu colocar fonte, eu nunca vou evoluir minha letra. Se eu desenhar no vetor, eu nunca vou evoluir meu traço, por mais que seja boneco pauzinho. Essa evolução a gente tem que estar sempre buscando. O Marcos falou um negócio aí que eu achei muito legal. Ele falou assim, eu não vou mudar meu estilo, eu vou melhorar meu estilo. Adaptar para as coisas que eu quero fazer coisas novas, mas o meu estilo é o mesmo. É o Marcos que vai estar desenhando, não tem como ser outra pessoa. Mas o estilo vai melhorar. A gente vai, tem que... Não funciona com todos, né, Dourado? Mas às vezes a pessoa evolui.
Né? Eu não entendi a referência, mas tudo bem.
Acabei de fazer aqui. Você quer que eu desenhe?
Ah, se você desenhar é que eu não vou entender mesmo.
Ele já desenhou sábado, meu.
Eu desenhei ao vivo, cara. Eu tive nove espectadores.
Não sei se vocês viram essa nova versão do Google Analytics, que ele bosta online, né? A galera online.
Uhum.
E não. Aí eu comecei. Não viram, não?
Eu vi já. Chegou pra mim.
Então, eu comecei a fazer o seguinte, depois que eu cheguei na verdade não foi nesse final de semana, foi no meio da semana, mas nesse final de semana eu testei isso de novo e funcionou. Facebook, cara, é uma coisa, é uma ferramenta muito melhor que o Twitter, cara.
É absurdo aquilo, mano.
Você, quando normalmente eu posto a tirinha, automaticamente vai pro Facebook, de manhã, 9 horas da manhã. Só que eu tô chegando isso. De noite, eu tô... dando um share, um compartilhar de novo na tirinha que saiu no Facebook de manhã. E, assim, absurdamente cresce a visita por causa do Facebook. Só uma não tem nada a ver com o tema, mas é só uma dica aí. Não,
a gente tava vendo isso aí no lançamento do Maurício lá, que o Will veio pra cá, pra São Paulo e tal. A gente tava conversando sobre isso aí. O Twitter agora é mais pra contato entre autores. Pra gente é muito legal essa rede pra contato. Mas para divulgar para leitor, o Facebook limpa a bunda com o Twitter.
Mas acho que isso depende de varia de pessoa para pessoa. Para mim, o Facebook é melhor também. Mas não sei. Não...
Para mim, os dois dão na mesma merda.
Eu ainda recebo mais acesso do Twitter do que do Facebook. Mas eu acho que é porque a minha base no Twitter ainda é muito maior do que no Facebook, né? Uma coisa que eu ainda tô tentando
com a gente lá. Você tem mil e tantos seguidores já, né?
Eu tenho 1.500 seguidores, tenho 200 pessoas lá na fanpage, assim, né? Aí eu tô tentando aumentar essa base lá. Aí.
Então tá, Rodrigo, resumindo então.
E tem também uma coisa que eu tô tentando fazer, mas é uma luta também esquisita, que é dar uma simplificada no meu traço para conseguir fazer tirinhas mais rápido. Porque... Eu demoro muito tempo fazendo uma tirinha e eu queria conseguir fazer tirinha em 20 minutos, que nem o Dourado. Entendeu?
Will, enquanto a gente está conversando,
já... Já que você entrou nisso aí, que teve o Jack Café, mandou uma pergunta pelo Twitter aqui, que é sobre isso. Qual é a média que cada um aqui leva para fazer uma tira de 3 quadros? Então, fala aí, tu.
Eu devo demorar umas 3 ou 4 horas fazendo. Isso assim, isso de desenho e resolvendo a ideia que eu já tive antes.
Você é bem indeciso mesmo, né? Você desenha um quadrinho e fala, não, não vou fazer, eu vou fazer diferente. Aí faz o segundo, não, peraí, vou mudar no terceiro, aí que sai.
Exatamente.
Se fizer um quarto quadrinho, muda de novo.
Sim. Ah, eu mudo 200 vezes enquanto eu tô fazendo.
Faz parte. A minha média, eu falei umas 2-3 horas também agora, mas no começo, quando eu peguei a tablet, levava 6-7 horas pra fazer, cara.
Pô, de palito ainda?
Não. Palito, meu!
6-7 horas! Porra, tem que fazer com Ctrl-C, Ctrl-V, velho.
Na tablet! Não, de palito eu fazia em 15 minutos, 20 minutos. Fazia na hora do almoço. Teve hora do almoço que eu fiz 3. Palito,
meu, foda-se.
Teve hora do almoço assim, que eu tinha ideia. A ideia é que, às vezes, você tem um tema, ele rende várias piadinhas, né? Se você dividir certinho, você faz 3-4 tirinhas no mesmo tema. Eu fazia as 3-4, eu só mudava a boquinha e tal. Aí eu falava, não, vai ficar muito igual, a galera vai perceber. Então eu espelhava tudo. Eu só inverti o lado da Samira.
Tá se revelando hoje, hein?
Pô, só hoje é o dia.
Hoje você tá mostrando o seu lado, né?
Ah, o caráter.
Não, mas... mas é assim, por mais que você tente deixar diferente...
Fraudulento.
É 20 minutos.
Você tá se revelando e me revelando também.
Marcos Noel.
Por isso que o André tá quietinho ali, né?
Esse aí fralda correio. Esse daí faz o Ctrl-C, Ctrl-V.
Falou do vetorial, aí o Noel. Noel falou do que tem que desenhar fundo.
Porra, você não faz velho, fundo.
Caralho.
Cara, não faz nem pé no personagem dele.
Ô, tá, André, mas esse aí demora quanto tempo fazer uma tour?
Não, é assim, entre 30 minutos e uma hora, no máximo uma hora. Acho que nunca... Não, já teve tirinhas que passou de uma hora pra fazer, né? Agora sim, a ideia, eu costumo demorar bastante pra fechar a ideia da piada. Já teve, assim, ela ficar uma semana pensando pra fechar, entendeu? Mas a tirinha mesmo é 30 minutos. Aquele lance, né? Tem que fazer no horário de almoço, não dá pra demorar muito não, entendeu?
Eu acho assim, que nem o André, que ele usa, não desenha tanto, não é um negócio artístico. Mas eu dou maior valor pra isso aí.
Olha,
cara,
quem porque... fala.
Não, então eu tô falando, eu dou maior valor pra isso aí, porque assim, você quando não tem o recurso de tempo pra poder desenhar, fazer um negócio assim, caprichadinho, você tem que se virar com o recurso e com o tempo que você tem pra resolver uma ideia gráfica, porque por mais que tirinha seja mais simples assim, você tem que fazer de uma ideia gráfica. Fazer a expressão do personagem e organizar certinho pra saber quem tá falando, quem não tá falando, uma reação ali, uma reação aqui. Então, por mais fala assim, é vetor, é Ctrl-C, Ctrl-V, mas mesmo assim o cara tem que resolver certinho.
Agora eu voltei a desenhar, assim, comprei os materiais de desenho pra, assim, desenhar no papel, mas só como terapia mesmo, pra mim, entendeu? Não pra...
apostar. Pro blog.
Aí, eu, assim, de vez em quando eu faço um... Assim, quando eu tô trabalhando, eu costumo ficar rascunhando em post-it, né? Aí, eu pretendo, assim, de vez em quando botar um rascunho no Twitter, no Facebook.
André.
Oi.
Você costuma fazer desenho de bonequinho voodoo dos usuários ou não?
Vai dando ideia.
É uma boa ideia. Pronto, tirinha, vou anotar aqui agora, pra não esquecer. Não, mas é isso aí, assim, eu desenho no papel em casa só pra brincar mesmo, mas o blog o lance de todo dia eu não conseguiria não, atualmente, né?
Ah, já que você tá falando, calma aí. Quem é que tava falando, Brute? Ah,
eu.
O Rodrigo. E aí, resuminho, quer falar mais alguma coisa?
Acho que era isso, cara. Eu tô afim de mudar o design do blog, né? E tô tentando transformar o meu trabalho em algo mais coerente e mais simples para que eu possa postar mais. Acho que essas são as ideias assim, que eu tô querendo fazer.
Vamos lá, André. Você tava falando já também do desenho, então diga aí, quem sabe pensando aí pro ano que vem.
Então, como a galera falou, eu pretendo também explorar mais a, assim, o lado comercial, né, do blog. Tem surgido algumas coisas de algumas iniciativas de publicidade, né, assim, e quero ampliar isso aí. É, eu fiz a pesquisa de audiência, um resultado legal. É, o lance também de um livro, né, eu tava escutando o Marçal aí falar, até quero ver o Marçal, assim, como é que você fez, assim, o custo, porque tu tem um... Tô com a ideia de também lançar um livro com as melhores tiras do blog e algumas inéditas também.
Eu tenho um pensamento assim, para vender no site tem que ser um negócio barato para vender no site. Pelo menos assim, de começo. Eu quero fazer um negócio mais elaborado, uma história mais longa, fazer um livro assim, com o tempo, você ir melhorando e aumentando o luxo do material. É,
Eu tô vendo aqui agora o do Tirinhas do Zodíaco, né?
Esse eu não vi. Eu vi que eles lançaram, mas eu não vi como eles é que lançaram, é o material.
O livrinho é bem legal, assim. Aí eu tô vendo aqui e eu quero fazer algo parecido, entendeu?
Bom, André, na verdade, tu já tem uma quantidade boa de visita. Eu acho que você vê aí, na verdade, você tem que fazer um estudo de quanto você acha que você ia conseguir vender. Bota em pré-venda.
É, eu também acho. As
pessoas pedem, aí você avalia a partir daí, quanto você tem que imprimir, sacou?
É, então.
Faz uma assim, pesquisinha como... simplificada ali e tal. É. Você compraria.
Sem debochar dos amigos, tá?
Não, então, porque o livro eu nunca fiz nada parecido.
Pesquisa séria.
Já vendi as camisas, que acabei, assim, dava tanto trabalho que acabei terceirizando, né? Porque, assim, vendia bem, era legal, mas não. Acabava mandando com atraso e não tava dando pra controlar, não. Aí eu fiz uma parceria com o Dr. Pepper, ele tá vendendo lá na loja dele.
Eu vi mesmo.
Eu vi. Não,
loja 1.
Mandei um e-mail pra ele uma vez, acho que não respondeu, vou ter que mandar de novo.
Rapaz, eu mandei vários e-mails, aí o cara não respondeu, porra, filho da puta. Aí. aí eu acabei. Eu falei com o Léo do Peixe Aquático. Né, que ele também vende lá, aí eu tenho o Léo no MSN, eu falei, ei bicho, como é que faz pra falar com o cara? Aí ele deu o MSN do Dr. Pepe, agora não escapa não, aí chamei. Ele já conhecia, né? Ele trabalhou também com suporte, né? Com TI. Aí acabou assim.
Ele é de suporte, web design, o cara é multifacetado.
Aí é legal, assim, porque. Dá praticamente o mesmo lucro que dava antes e não tem um trabalho praticamente nenhum, entendeu?
Uhum.
E o lance do livrinho também, assim, porque o livrinho eu nunca fiz nada parecido, eu não sei como é que, assim, tem que achar algum cara de gráfica pra fazer, não sei, não tenho ideia de custo disso, entendeu? É isso que eu queria... Que
eu tenha... Cara, eu trabalho numa gráfica, eu posso te ajudar, e se tiver alguma dúvida, a gente conversa depois aí.
Beleza, vamos marcar assim.
Posso te ajudar.
Você já pensou em fazer, mas às vezes até você já tem, André, mas eu não sei se desculpe se eu vou falar besteira, às vezes você já tem, eu não vi. É mousepad?
Não, tenho não.
Acho que é uma boa mesmo, verdade, boa ideia.
É principalmente a boa ideia.
Pro André, exatamente, pra ele era uma boa, vida de suporte.
Uma menina no Twitter falou, ó, por que você não vende mousepad? Aí eu, pô, é mesmo boa ideia. Agora sim, eu acho que o mousepad deve ser mais complicado do que o livro até, né?
Muito mais fácil.
Ah, é?
Cara, o mousepad, uma gráfica, faz ele inteiro pra tudo.
E ele já é brinde, então ele já é um produto pensado pra ser barato.
Isso, não é, deve ser nada tão absurdo, não. Isso aí você imprime fácil.
Exatamente.
Acho que...
E é fácil pra você postar também, mandar pelo correio, baratinho.
Dá pra ir como encomenda normal até, porque se não for aquele com gelatinas e não sei o que, for aquele padrão, vai numa boa no envelope.
Você não vai precisar burlar o correio, né, como certas
pessoas. como pessoas que podem cometer, porque isso aí dá cadeia, viu, gente? É um perigo.
Pra mandar as camisas era foda, assim, porque o correio, você mandava o PAC, como eu moro em Recife, né, Nordeste, então a maioria da galera que acessa é do Sul. Aí ficava caro, então muitas das pessoas que não compraram, né, elas falaram, não vou comprar porque o frete R$15, a camisa era R$26.
Aí foda.
Por causa do frete.
É. Pô, você resolve o problema aumentando o preço da camisa.
Não, mas aí então.
Mas a camisa.
A camisa é R$80, o frete é baratinho, só R$15.
Bom, então, além desse lado comercial, né, explorar do blog, eu também, um negócio que eu deixei meio de mão assim é que eu tenho alguns projetos de cinema, né? Aí que eu acabei...
Olha só.
Dublador?
Hã?
É roteirista.
Dublador?
Não, que eu escrevi alguns roteiros de cinema, curta-metragem. Foi até, tinha um concurso, não sei se vocês conhecem, do Hugo Moss, que é um renomado professor de roteiro. Ele tinha um curso online de roteiro. Você fazia escrevia um roteirozinho de um curta, né? 5 páginas. Mandava, aí ele analisava e sempre tinha... Ele selecionava os melhores, tinha lá o prêmio dele, né? Assim, não ganhava prêmio nenhum, mas o prêmio seria porque você seria analisado por um professor conhecido, né? Aí eu já mandei, assim, um roteirozinho, ganhei segundo lugar, já... Participei de uma oficina de cinema digital e a gente fez um curta. Tem tudo isso no blog lá, né? Aí eu queria voltar a explorar mais essa parte de escrever para cinema mesmo também. Que eu, assim, é uma paixão até maior do que o lance de tirinhas, entendeu?
Cinema, cara, eu li o roteiro que você me mandou, esse que você ganhou em segundo lugar, é muito bom. Não sei se o pessoal aqui já leu. Eu li, muito bom, é uma carreira mesmo. Aí, e pode focar na de narrador, dublador também, que você tem uma voz legal.
Um roteiro sobre a galera do café, cara.
É isso que eu ia falar. Vai, manda, faz os roteiros e manda pra mim que desenhar quadrinho também, cara.
É, a gente tem um animador aí que não é o mesmo. É, não é o melhor animador do mundo, sim, mas é o Tatê, né? Baratinho também, é o Dourado, a gente pode fazer.
É o não que é... tem para o momento, cara. Achou ruim que vai fazer orçamento com a Disney.
É, não é uma coisa que você possa falar assim, nossa, que animador fantástico, mas é um cara esforçadinho. Tem um pouquinho de experiência já.
Eu costumo dizer que o que eu faço é pelo preço justo. Como a maioria não paga, tá bom demais.
É, tá certo.
Não, maneiro. Mais alguma coisa, André?
Não. Acho que é só isso mesmo. E sair do suporte.
Mas se você sair do suporte, você vai ter que fechar o blog, vai ter que mudar o tema.
Não, cara, mais 10 anos de trabalho aqui, tem bastante história ainda pela frente.
Qualquer coisa também, você pode fazer o Vida de
Desempregado. Já tá impregnado.
Também?
Também. Tá tendo vida de tudo, já tem vida...
Vida de pensionista.
Vida de atendente, vida de gordo, vida de hacker. Tem só surgindo um monte de vida
O de Vasca, né, que faz o Vida de Criação.
Então tá. Vamos botar o Wes agora, não me fala muito.
Eu pedi a gentileza de pra fila.
É, então, exatamente. Por isso que eu ia falar, que tem que ser você, porque o Wes fala pra caralho, tem que ficar por último.
Tá certo. Vai lá. Bom, pessoal, o plano para o Sapo Brothers para 2012, eu quero colocar mais jogos no site, porque eu teve uma época que eu fiz bastante, e os jogos é o que me dá mais audiência espontânea, sem contar os links, e eu tenho 3 roteiros, 2 roteiros prontos e um pré-pronto de joguinho, joguinho em flash mesmo, né, enquanto a tecnologia ainda existe, e a ideia é montar pelo menos esses 3 joguinhos esse, ao longo do ano, conforme for dando tempo. E quero fazer animações longas, mais animações longas, como a última que eu fiz, o Doctor Who. Foi muito bem mais boa fazer do que está sendo para as pessoas assistirem. Mas mesmo assim, eu tô a fim de fazer mais.
Cara, me conta, como é que você colocou um vídeo de 20 minutos no YouTube?
Por eu ser fodão, quer dizer, por eu ter uma conta no YouTube há algum tempo, eu fui...
A conta dele é número 003, assim, então...
É menos 2. Eu fui agraciado com a possibilidade de... Eu acho que é pela quantidade de acessos que alguns vídeos meus têm. Aí eu migrei para uma conta que permite vídeos mais longos.
Nossa!
Aí, quando eu vi isso, eu fiquei animadão para publicar esse Dr. Who, que eu já sabia que ia ser cumprido, né? E já fiz um outro roteiro, que vai ter mais ou menos a mesma duração, que já está, inclusive, até com os áudios guias gravados. E tenho mais 2 roteiros que precisa dar um tapa. Então, se tudo der certo, pretendo publicar esse material. Fazer, de fato, publicar. Se tudo der certo, em janeiro já entra mais um.
Feito!
O Dourado, ele tem tanto tempo lá no YouTube que as primeiras animações dele eram em preto e branco ainda.
As primeiras animações, você tem que passar correndo na frente da tela pra ver se mexer.
Tudo a ver.
É, e para responder a pergunta do Jaque, né, o Jaque da Cleo que fez, eu costumo levar para fazer minhas tirinhas em média 20 minutos, mas diga-se por passagem, faz 12 anos que eu pratico, né? Então, e também eu não capricho tanto, dá para fazer mais rápido. E,
é verdade.
E eu repito muito, a parte não é verdade.
Eu pensei numa piadinha, o Chaves já mandou essa verdade.
Mas eu uso o cenário pré-pronto, eu evito copiar e colar os personagens, eu tento desenhar eles de novo. A tablet realmente facilitou muito o meu trabalho, porque antes eu tinha que desenhar à mão, saía mais rápido o desenho, mas eu tinha que escanear. O tempo mais que eu demorava para fazer a tirinha era o trabalho de escanear. E agora eu não faço mais isso, eu consigo fazer direto, inclusive enquanto esse programa tá rolando, eu já tô terminando a terceira. E eu tô fazendo da semana inteira. Bom, e a intenção é tentar mesmo ter um volume de conteúdo do Sapo Brothers na parte de animação um pouco mais intenso, tanto de animação quanto de games, que é aquilo que dá mais resultado. Tirinha mesmo é só para poder ter alimentação diária, mas não é a preferência do público. E convenhamos, não é o que eu faço de melhor também, né? Então...
Não, sem brincadeira, eu acho tuas animações muito mais legais que as tiras, cara.
Eu vou aceitar como um elogio.
Muito mais feliz. Eu vejo com muito mais prazer as tuas animações do que as tiras.
Pô, e olha que as animações demoram pra ver. Minhas tirinhas normalmente em 10 segundos você já terminou de ler, né, cara? É legal mesmo isso.
Injeção letal também é rápido, nem por isso é bom.
Hadouken! Então, pois é, obrigado por comparar as minhas tirinhas com o Jeff. Convido, é sempre um prazer saber que eu estou fazendo a diferença, né, então.
Você é o cara.
E no geral é isso, pessoal. E eu prometo não fazer a comemoração dos 13 anos do site, assim como eu não fiz a dos 12 esse ano.
Aê, que bom.
Chega de ter que fazer uma homenagem forçada, né?
Não, maneiro. Mais alguma coisa, Durante?
Eu acho que, por enquanto, é só. Se eu lembrar de mais uma coisa, eu interrompo os outros.
Maravilha.
Então, isso aí. Eu apoio.
É a palavra aí, vai Sampaio.
Meu Deus. Se ajeite na cadeira. Pô, agora,
você senta pode aquela vez. Casa, pode dar pausa, fazer xixi. Aí volta. Vamos lá.
Ai, não. Tá bom.
E, então, eu ano que vem tenho resoluções pra caramba lá pro site, porque tanto o site comemora 5 anos, quanto também vai completar 15 anos que eu criei os personagens, né?
Então,
pois é, já são adolescentes, vou ter que fazer os levados da Breca Teen já.
É, mangá. Assim, eu tinha uma ideia de boa, mangá. Fazer eles mangá.
Olha, foda. Não tinha pensado nisso, cara? Pô, boa ideia. Então, mas aí isso também casa assim, um pouco com uma série de coisas assim, que rolaram nos últimos tempos, né? De resoluções e tal, que eu tô deixando pra tudo pro ano que vem pra fazer uma coisa legal e tal, né? Meio que transformar num ano de comemoração pro site e também meio que sacramentar como um ano de retomada, assim, porque. De verdade, o blog ficou praticamente parado no ano passado, né? Apesar de não ter parado de fato, assim, mas pô, passei o ano quase inteiro postando uma tira por mês, praticamente, né? E esse ano também foi uma coisa que comecei a voltar e tal, mas só peguei o ritmo agora no segundo semestre.
Perfeito, FIC.
Não, no FIC, então, engatei a quinta, né? Mas, assim, na verdade, já tava... assim, postando regularmente, não tirinha com tanta frequência, mas assim, o blog tava com as versões levadas, receita de tiras, tirinha também, mundo levado, tinha postagem assim toda semana, com uma frequência bacana e tal, né, mas aí a pá virou depois do FIC mesmo, né, mas já tá em desenvolvimento um layout novo pro site, né, porque o meu tá muito, muito, muito ruim, então já é uma coisa que tinha tempo que eu tava precisando mudar. Então, o Caetano lá do HCast, ele tá reformulando o site pra mim. O Léo e o Marçal até já viram uma prévia, assim, tá ficando bonitão e tal. Também tô acelerei um pouco o ritmo pra já começar o ano, assim, entrando com a tirinha número 600. E ao mesmo tempo também eu vou dar uma reformulada forte nas tiras, né? Já tem um tempo que eu tava meio me sentindo um pouco desestimulado com o tipo de roteiro que eu tava levando e tal. Primeiro, uma coisa que eu percebi é que fazendo poucas tiras por, assim, uma tira por semana ou duas no máximo, que é o que eu tava fazendo, e às vezes nem isso, né, nem uma tira por semana, isso tava, na verdade, meio que prejudicando a parte criativa. Eu tinha a impressão, quando eu comecei a fazer menos tirinhas, eu fazia 5 por semana e passei a fazer 1, 2, eu achava que isso ia melhorar a qualidade das tiras, no sentido de, vou selecionar as melhores ideias e fazer só as melhores tirinhas. Mas não, cara, as ideias morreram, assim. Então, eu acho que, na verdade, caiu a qualidade das tiras depois de um tempo. Eu acho que eu produzo melhor tentando bolar com mais frequência quadrinhos e tal. E ao mesmo tempo também eu comecei a achar que os temas estavam meio repetitivos. E estava faltando uma injeção, assim, de novos elementos, de novas coisas para render novos assuntos, novas abordagens. Então, para o ano que vem, eu vou mudar muita coisa, assim. Eu até brinquei no Twitter esses dias que provavelmente vai ficar só o nome, os levados da breca, assim. Não vai ser tão radical, mas assim, uma coisa assim que eu vou mexer, incluir personagens novos, mexer com dinâmica de personagem, mexer um pouco
nesse... Vai ter pornografia, violência...
Agora vai ser cyberpunk e tal, como é que é?
Não, a primeira tirinha que eu postar, eu vou colocar uma bunda assim também, né? Que ajuda, acho que
pro Marçal... Depois tu vai começar a fazer boneco palitinho mais tosco ainda, é isso?
Ô Chaves, eu te amo, viu?
Tu vai fazer uma bunda só pra deixar o pessoal um pouco feliz e depois vai abandonar tudo isso.
É só pra enganar. Só tá pra enganar. Enganando, tá enganando ali, hein? Tá enganando.
Aí, vou mexer com isso de personagem e tal. Já tô desenvolvendo personagens novos pros levados e tal. E também mexer um pouco na... procurando outras fórmulas de criação. Comprei minha mesa digitalizadora, deve estar chegando essa semana, né? Então
vou começar
também. Entrei pra classe vou entrar pra classe da galera aqui. Não sei se os desenhos de cara eu já vou fazer logo na mesa, vai depender da minha adaptação. Mas acho que pra colorir talvez já ajude, assim, bastante, né? De cara. E é isso, e reestruturar a loja dos levados, assim, já tô pensando em alguns produtos e tal. E, assim, livro também era uma coisa que eu tava pensando, assim, em ver pro ano que vem e tal, pela quantidade de tiras que eu tenho e tal, mas é uma coisa que eu já não sei se eu vou fazer. Já tô repensando também. Talvez eu parta pra um esquema menor. Eu tava pensando em fazer uma coletânea grande do material que já tem publicado, mas eu percebi que a diferença, a discrepância, assim, é muito grande do material que eu fazia 5 anos atrás pro que eu faço agora. Então, não sei se vai valer a pena pegar material tão antigo para fazer uma coletânea. E eu não tenho tanto material recente para fazer uma coisa, assim, um livro, para de fato. Então, talvez eu parto...
Quanto a esse negócio menor. Da diferença de qualidade do material... Se for esse o motivo, eu acho que não tem nada a ver, não. Porque, pô, acho que o público gosta até de ver, assim, pô, olha só como o cara melhorou o desenho e tal. E tanto que se você pegar qualquer quadrinho, essas coletâneas de qualquer cara, grande cara aí de tirinha, sempre você vê as primeiras, quando sai o primeiro volume, sempre é um desenho que você faz, pô, olha como o bicho desenhava, você nunca tinha ideia de que era daquele jeito. E as pessoas gostam de ver isso, cara. Tipo,
então, o Snoopy, no começo, era muito diferente.
Era muito diferente o traço.
Era bem diferente.
Exato. Pô. Então, é esse motivo aí, eu acho que é até legal pra você mostrar que você já tem um tempo, assim, e que mudou mesmo. Isso é de maneiro.
É, no meu lá tem a primeira tirinha. A primeira tirinha da coletânea é a primeira tirinha que eu postei no site.
Uhum.
Já entra no clima, boneco pauzinho, sem pauzinho.
Não sei.
Também em outras pessoas dá pra ver que evoluiu o traço, né?
Nem todas dá pra ver evolução, né?
Então, mas resumidamente é isso: reestruturar o layout do site, reestruturar as tiras, roteiro e talvez também até a parte visual, não necessariamente o traço, mas eu quero ver se eu consigo testar uma colorização um pouco diferente, eu quero mexer um pouco nisso também, reestruturar a loja, pensar numa publicação, eu queria publicar alguma coisa ano que vem, mesmo que seja num esquema menor, um livreto também e tal, mas eu queria publicar alguma coisa no ano que vem, um materialzinho legal. Um dos motivos pelos quais eu estou acelerando minha produção também, para poder ter mais material para fazer essa seleção depois e tal. Então é uma coisa que eu vou precisar de um pouco mais de material. E isso, resumidamente, mexer em quase tudo que se refere ao site, aos Levados da Breca.
Maravilha.
Olha, falei menos de meia hora.
Hã? É, não, tu falou rápido. Meia hora. Foi bom. Ah, sim, só fala aí, quanto tempo você demora pra fazer uma tirinha também?
Ah, não, isso não é rápido não, cara, é uma média de 3 horas. Assim, fazer o trabalho braçal, né, de desenhar até tá tudo letreirado e pronto pra publicar, em média 3 horas. Quando eu picareteio muito na tirinha, tem menos quadros, ou eu dou aquele Ctrl-C, Ctrl-V maroto, assim,
você desenha mais rápido, todo mundo, né? De costas.
Desenha todo mundo de costas, você pegou lá o esquema.
Aí fica um negócio meio poético, né? Eles olhando pro horizonte.
Isso, você faz todos eles contra os. Mas só tem silhuetas, né?
Olha, mas eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes no máximo, cara. Em 600, 580 tiros até agora, tá bom, tá bom.
Tá bom, tá bom. É agora que a gente pegou, você não faz mais.
Não, agora eu vou ter que esperar mais uma 100 pra fazer. Mais uma 100 tiros.
Okay, só eu, né?
Isso, Leonardo.
Falta você.
Então, cara, deixa eu até... Assim, eu tô em abril para o site faz um ano. Mas, assim, aí, pô, eu tô querendo já dar o meu primeiro investimento que eu quero dar no site aí, fazendo plans. Não sei se pra comemorar um ano, então tem que ver também como é que vai ser de tempo, né? Mas, pelo menos, até o aniversário, coisa assim, eu gostaria de mudar o web design do site também. Como a maioria de vocês. Tipo, eu acho que eu fiz ali dentro das minhas limitações no web design que tá lá. Não gosto, acho que quero dar uma... É, o que o Dourado falou de tentar tratar o negócio como um negócio, como um impresso, né? Pensando no layout bonito e tal.
E pra... Essa experiência visual do leitor, né?
É, tô querendo deixar o negócio cara muito profissional mesmo. Isso é o principal, assim. Eu tô querendo... Já, assim, eu sei que isso não vai dar muita grana, mas eu tenho que começar a ter alguma coisa pra vender pra quem lê o meu site. Então, tô pensando em fazer, já agora em começo de janeiro, começar a botar camiseta pra vender nesse esquema que vocês vendem.
Cigarrinho do Lariquete.
Vamos fumar um pra ficar doidão. Vamos fumar um pra ficar doidão. Vamos fumar um pra ficar doidão.
Eu tô falando que todas as resoluções incluem um crime.
É, nessa.
Não, mas tem as coisas que pode vender. Papel pode vender, triturador de ervas, pode vender de várias.
Kit Lariquete, pronto.
Cabeleiro Lariquete.
Cara, tinha pensado em mandar as tiras do Lariquete pro pessoal lá do... Como é que é a revista? Acho que é Tarja Preta o nome da revista.
Cara, não, que é aí do Sul, né, Tarja Preta.
Hã?
O Tarja Preta é da galera aí do Sul, da do Sul, né?
Não, é de uns caras, eu acho que eles são do Rio de Janeiro, mano.
É, não sei, eu sei que tem uma galera daí que publica lá.
É que eles são amigos do pessoal aqui, da Chiquinha, do Alan Sieber e tal. Sempre publicando os negócios lá, mas eu acho que eles moram no Rio, em São Paulo, sei lá.
Só. Não, é maneiro.
Porque isso faz muita diferença de entrar em contato com os caras.
É, faz. Então eu queria, assim, a primeira coisa é isso, começar a vender alguma camiseta. É... Cara, coisa de loja, assim, eu acho que ainda tá muito pouco no começo, eu ainda não penso em vender nenhum produto, assim, que nem vocês estão pensando já em vender, não. É, mas eu queria ter alguma coisa, eu acho que junto com essa mudança de web design, eu acho que aproveitar o fato de ter que eu estou querendo contratar um cara mesmo para fazer. Então, aproveitar o fato que vai ter alguém fazer esse tipo de coisa, eu queria estruturar uma coisa para vender pelo menos impressão. Que eu já cheguei a vender antes em outros lugares, pôster, essas coisas. Já pensei em fazer pôster para ficar vendendo no site, tipo de. Não necessariamente ligado a tirinha, coisa tipo desenho meu de pin-up, qualquer coisa assim. Já tem gente que sempre pede.
Bem bacana.
E eu também acho que botar uma coisa que eu penso fazer é botar uma opçãozinha, tipo, do lado da tira, assim, tipo, compre a tira de hoje. Aí você compra ali em formatinho de pôster. Pra quem quiser.
Ah, legal.
Se vender.
Legal, legal. Seria original ou uma impressão?
Impressão. Que original é foda que eu trabalho, o meu lápis ele é muito solto, assim.
É. Que eu uso. Aí depois você vai finalizar na digital. Isso. Já, né?
É. Eu faço quase tudo no digital. Aí não fica muito bom de vender o original, não. Mas vender um posterzinho, vender barato e tal. E é uma coisa que a impressão, acho que é uma coisa, por mais que você não tenha muito público, não sabe como é que vai vender, o custo de impressão é tão, tão barato e tal, como você vê, que é uma aplicação segura, assim, de ser autopublicado.
Yeah.
É.
Pô, legal, pensei nisso pra mim agora também, vou te copiar. Ó o plágio, ó o crime.
Aí tem umas coisas chatas, assim, eu quero pôr o esquema do RSS do site, eu fico uma merda, já teve um cara que mandou e-mail reclamando, dizendo que ler a tirinha pelo RSS é um lixo. Aí tem que mexer essas coisas, tem, pô, Ah, na verdade também tem uma coisa, o Wes, você já falou aí há uns meses atrás o negócio, sua perspectiva de crescimento, que você calcula sempre. Você normalmente calcula um crescimento de quantos por cento?
Faço uma mirabolância, mas eu faço o seguinte, quando fechando o ano, eu calculo, eu pego a média dos últimos 3 meses do ano, para ter uma média mais ou menos assim de como é que terminou o ano e como é que deve começar o ano seguinte, né? E eu vejo qual foi o aumento, o crescimento de um ano para o outro. Então, por exemplo, agora para 2012 eu vou fazer o seguinte, vou pegar outubro, novembro, dezembro, calcular a média de visitas diária aí desses últimos três meses, vou ver qual foi o aumento de visitas de 2010 para 2011, aí eu, vamos supor, 30% subiu, então eu vou pegar essa média diária, subir 30%, multiplicar por 365 dias, e aí eu tenho mais ou menos uma perspectiva do que eu imagino, né, uma estimativa de crescimento para, uma estimativa de média de visitas para 2012.
Não, mas, então eu vou incluir isso aí também na minha resolução. O crescimento
de... Seu crescimento, ano passado tu não publicava, então teu crescimento foi infinito, não. Cara.
Esse foi infinito, senhora.
Não, na igual verdade, a idade do dourado, infinito.
Tipo, eu terminei o ano passado com metade das visitas que tinha no começo, assim, né? Porque tava publicando muito pouco, então caiu bastante no final do ano. Esse ano, como já, no final do ano já tinha começado a voltar um pouquinho, então subi um pouquinho. Mas assim, eu tô terminando, parece que vou terminar o ano com um aumento bem, bem razoável, assim, de uns mais de 100%, assim, de média. Né? Então eu vou terminar numa média melhor do que tava antes de eu parar no ano passado.
Eu também tinha um aumento mais de 100%. Antes tinha duas pessoas que olhavam, agora tem 5. Tá bom.
Legal. Eu sei lá, se for pegar o tanto que eu tenho tido de crescimento...
Eu acho que o Léo é um ponto fora da curva nesse negócio de crescimento, que é muito precoce, assim, né? Ah, não tem nenhum ano e já tá com boa visitação, bem conhecido tudo.
Cara, mas eu acho que eu consegui fazer um marketing, meu, assim, pô, a minha primeira semana eu tinha 200 visitas por dia.
Você precisa me ensinar isso aí, cara, você é muito fera nisso aí, cara, tudo você faz.
Eu pago. Mas tem uma coisa, né, cara, que o Léo também fez uma coisa, não sei se você já fez, eu não fiz na época... Até porque não tinha esse tipo de recurso tão fácil como é hoje, mas tipo, ele já começou já no Twitter, já também praticamente já no Facebook e tal, já começou dentro das redes sociais.
Mas eu acho que
isso ajuda muito, né, cara?
Porque essa galera, mais ou menos, porque se olhar, tipo, principalmente os moleques mais novos que a gente, assim, que estão fazendo tirinha, eu acho que eles são o que a gente discutiu até no último podcast aqui, sabe? Que, pô, o cara já entra nessa onda de rede social até demais, assim, e vira um negócio que enche o saco. Mas o que eu fiz, na verdade, foi... Eu segui algumas coisas, pô, daquele livro How to Make Webcomics, papapá, que eu li umas dicas, assim, coisas simples quando eu comecei. Que é, tipo, pô, tu vai começar o site, não começa antes de tu ter umas 15 tiras lá publicadas. Então eu fiz primeiro 15 tiras, botei no site e ninguém sabia que o site existia. Sacou? Tipo... É, pra pessoa, quando entrar pela primeira vez no teu site, já ter um conteúdo que ela possa ir voltando e criar alguma conexão com o site, em vez de ler uma tira só e fazer esquecer que você existe.
Mas você não publicou as 15 de uma vez, você foi publicando, só que na Sussa.
É, fui publicando uma por dia só na Sussa, e depois quando eu entrei de vez, eu fiquei com esse esquema de 3 vezes por semana.
Espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Munra!
Aí você subiu. O de vida eterna! Dá uns gritos.
Ainda falta
dois. Ele tá alterado porque ele virou o Munra poderoso aquele hoje.
Você saiu da forma decadente, né? O Wesley, ele já deve estar caçando musiquinha dos Thundercats pra baixar, pra colocar depois na edição esse lazarinho.
Tivemos aqui mais um podcast. Tem que anunciar, esse aqui vai ser o. Esse vai ser o último podcast do ano. A gente vai dar uma paradinha aí pra Natal, Ano Novo, né? Que ninguém te ferra. Isso, em janeiro a gente vai voltar. Mas em janeiro, a programação a partir de janeiro vai ser boa, que é. A gente tá com um monte de entrevistado legal, gente que propôs participar legal.
Muitos convidados, pra mesa.
Muitos convidados. E também a gente tá pensando em abrir algumas sessões novas no site, então aguardem aí, em janeiro a gente volta com tudo. A pausa é pequena, não se preocupe.
Pô, é verdade, vamos falar das resoluções pro Café com a Jaqueta também, né?
Aliás, antes...
Assim, se for rapidinho, né, que tem o lance das críticas lá, que a gente vai pegar pra criticar site e tal,
isso. Parceiros. Acho que a primeira coisa é isso aí, que é fácil de fazer, só que acho que é melhor deixar pra janeiro agora, né? É dos ouvintes, né, poder, que se quem quiser participar, mandar pra gente o link do site de tirinha, que faça de tirinha, pra gente fazer uma análise, e a gente vai pegar e escolher alguns tiros que tem no teu site e fazer uma análise construtiva em cima. Tipo, cada um vai criticar essa tira, falar o que mudaria, o que poderia fazer melhor. Cada um, ninguém aqui é um mestre do que faz, mas...
E eu?
Sim, a gente vai aprendendo junto, principalmente o Marçal.
Você mexe com o
É, eu sou o tosco daqui.
Isso aí, cara.
É resumido, mas é bom mostrar mesmo que a gente vai estar com essa ideia de dar uma incrementada também no café, né? Claro.
E tem uma pergunta que a Laís fez no Twitter também para todos nós aqui, que eu acho que também casa com a questão das resoluções de Ano Novo. Ela pergunta pra gente se. Em que eventos que a gente tem intenção de aparecer, se vai ser só como participante, assim como participante efetivo, ou só visitante e tal. Bom, a gente não tem nada definido ainda, assim, mas a gente sabe que tem muitos eventos no ano que vem, tem evento no Rio Grande do Sul, Curitiba, vai ter no Nordeste, tem vários lugares, e eu acho que...
Bom, eu pessoalmente, assim, eu quero focar pro VidCon, que tem vai ter em Curitiba, e o do Rio Grande do Sul, que é Comic Con, né? Mas ainda vou ver se é no mesmo formato do Carioca, porque o Comic Con do Rio, ele é mais complicado pra gente chegar pra participar, é um negócio mais difícil, assim, porque é mais caro pra ter um stand lá, pra vender lá é complicado, mas o do Gibicon do Curitiba me interessa bastante, e aí só o FIC, né, que é no outro ano ainda.
Isso, mas pra 2012 tem esses eventos aí, acho que pelo menos como participante, eu acho que como visitante, né? Acho que todo mundo aqui tendo oportunidade, se for perto e tal, acho que a gente vai tentar ir nesses mais interessantes, mesmo que a gente ainda não consiga ir como participantes efetivos, mas acho que pelo menos como visitante para network, para interagir com a galera e para a gente se encontrar também, né?
É isso aí. Então, galera, então tá, vamos se despedindo aqui hoje. Então, esse foi o último Café com HQ do ano.
Mas ano que vem tem mais.
Isso aí. Então, participando aqui com a gente hoje, tivemos o Wes Sampaio.
Aê!
Hello, goodbye. Isso aí, galera. Boas festas pra todo mundo e que 2012 chegue aí com muitas novidades pra todos nós.
Também temos aqui Marcos Noel do Jequim.
Alô, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo. É, quero desejar Feliz Natal pra vocês e uma ótima virada. A gente vai se falar antes.
Nossa. Não fala isso, Marcos Noel. Pelo amor de
Deus. A gente vai se falar antes.
Eu tô vendo como chão aqui pra fazer piada. Você me deu uma ótima virada. Ai, meu pai. Tem gente que não tem dó da minha pessoa. Eu tô tentando parar, o povo me ajuda.
Você pode. Eu deixo você fazer piada comigo. Não tem problema.
É igual aqueles caras que parou de fumar, sabe? Vem um amigo e fuma do lado. Então, eu tô tentando parar com a piada infame e você vai me falar, ó, quer desejar uma ótima virada com os amigos.
Mas é isso. Cara, você tá no meu coração, cara. Tá no meu coração.
Pô, você também tá. Cara. Eu brinco com vocês
porque eu já falei isso. Pijano,
eu já falei isso pro Chaves e pro Dourado. Eu gosto de pegar no pé dos dois, porque é um dos dois que eu mais gosto de tirar sarro, é os dois.
Mas é isso, feliz ano novo pra todo mundo aí. A galera do café vai se falar antes, mas o programa é só em janeiro.
Vamos ver se a gente consegue pelo menos se reunir entre a gente, né? Antes do Natal aí, pra pelo menos um bate-papo, sem gravar nada.
Sim.
Também tivemos aqui o profético Rafael Marçal.
O fim está próximo. 2012, a resolução é o mundo acabar. Viu? Eu tenho várias profecias, agora que eu tenho os proféticos, vocês vão ver, o mundo vai piorar muito ano que vem. Não, tô brincando. A única coisa que vai piorar é meu desenho.
É melhor acabar logo, então, acaba. Piorar então pior, acaba.
Tá que nem o Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Eu também, como é o último do ano, eu queria também desejar a todos aí boas festas no final do ano, que tenha muita paz, união aí entre as famílias, entre os amigos, que vocês consigam ter boas resoluções pro ano que vem e cumpri-las, que é o mais difícil, porque fazer resolução é simples, né? O duro é cumprir. E é isso, um abraço a todos e até ano que vem.
É isso aí, também tivemos Rodrigo Chaves, quando até.
Opa! Opa, um abraço pra todo mundo aí, boas festas, não bebam demais, usem camisinha, essas coisas de sempre aí. Um abração pra todo mundo. Até o ano que vem.
E um abraço pro Will, pro André, pro Dourado, que, né, que quero sair mais cedo aí. Estão em nossos corações. E esse
café também pro Fábio, pro Alan.
Isso, pô.
Pro Kátia, pro Digo.
Pro
Maurício
Rete. Laís, Felipe.
Aquele da forma decadente.
E pra todo mundo que tá escutando o café, obrigado pela audiência, obrigado pela
participação. Louco, meu Digo.
Todo mundo.
Obrigado pela sua.
Mas sério, pela paciência principalmente, mas o café acho que está sendo uma experiência super legal para nós, assim, que estamos fazendo café, e a gente fica muito feliz de ver que está sendo legal para outras pessoas, para quem está ouvindo, para a galera que está curtindo, que quer participar, e a gente espera no ano que vem conseguir trazer todo mundo que já se manifestou. E para fazer um programa cada vez mais legal, né? E mais instrutivo, que também agregue informação para a turma das webcomics, que é a nossa proposta, né?
É, porque tá acabando as piadinhas minhas do Chaves também. Eu não aguento mais, tem que trazer alguém para falar alguma coisa séria aqui nesse programa. Parece mesmo que tava, mas a nossa piadinha acaba muito.
É isso aí, galera. Então, tá por aqui foi seu apresentador, Meia Boca, Leonardo Marcelo, na vidanada.com. E é isso aí, gente. Bom fim de ano, boas festas. Beijo, um abraço.
Oh.
Agora vamos lá, todo mundo cantando a música da Simone. Vamos lá.
Então é Natal.
Ah, não, cara. Não,
vou fazer.
Não, o humor sem noção é tem limite. A gente cantar essa música não.
Todos nossos sonhos serão verdade.
Mas já começou a gravar?
Não. Tô gravando.
É, tô também gravando já... aqui também, mas ainda não começou o programa.
Só fizemos bloopers até agora.
É, vários.
Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu consegui, porra, descobrir agora esse final de semana, antes do meu aniversário. Vocês não me deram parabéns, mas tudo bem, né? Vocês me falaram só no Twitter.
Eu dei parabéns, sim.
Eu dei parabéns.
O aniversário foi sábado e o parabéns foi por escrito, então, cara. O
aniversário foi domingo, foi ontem.
Porra, é, a gente ficou parabéns tão... antecipado, você tá reclamando. Aliás, eu fui o primeiro a dar parabéns, acho que meia-noite eu dei parabéns.
A gente ficou tão admirado dele ser mais velho que o Dourado que a gente esqueceu de dar os parabéns.
Mas deixa eu...
Mas ele ainda é mais novo que o Hatch.
Que dia que eu tinha contato? Alô, oi, tá ouvindo? Alô?
Alô?
Oi. Tô aqui, não foi.
Amiguinhos, eu não tô ouvindo nada.
Então sai, pô.
Peraí. Nós estamos te ouvindo.
Ah, deixa eu escrever.
Cara, não tô ouvindo nada, ficou mudo aqui. Alô?
Eu tô ouvindo, normal.
Tô ouvindo, pô. É...
Deixa eu ver se eu apertei alguma coisa de áudio. Pois é, eu não tô ouvindo vocês. Eu não mexi em nada aqui, deixa eu ver. Tem algum comando pra fechar áudio?
Tem, eu acho que tem sim.
Tem um mute.
Ah, não, mas fecha o seu áudio.
Cara, eu vou sair e vou entrar, peraí.
É, a gente tá conversando com ele como se ele estivesse ouvindo.
É.
Cara, você mora muito perto de onde eu trabalho, cara.
É, trabalha onde?
Bom Retiro.
Ah, é pertinho mesmo.
Quer dizer, um dos empregos é no Bom Retiro.
Ah, tem mais um?
Cinco.
Sério?
Sério.
Mas...
E ele faz 8 horas por dia em cada, velho.
Três deles. A Bárbara gostou aqui. Cara, eu lembro de uma cena com o Tarcísio Meira numa novela que ele era.
Puta merda! Irmãos ele Coragem.
Não. Irmãos Coragem teu cu, cara. Uma novela, os caras. Eu falei, mas pô, seria bem legal se botasse o André pra fazer uma narração de uma animação minha, cara.
É legal,
pra
narrador é legal.
Pai, acho que eu não tenho uma dinâmica pra narrar legal, não.
Por isso que eu falei uma animação minha, que não precisa ter ela, sei lá, grandes coisas de qualidade.
Falando de Caverna do Dragão, e o Thundercats começou já ou não?
Eu comecei já. É que eu queria ser todo, sabe? Aí tem nessa. É o que eu faço, por exemplo, eu peguei o Pantro. Falei, não.
Você queria ser, inclusive, a menininha, que eu não lembro o nome?
A Chitara?
Não, a menininha.
A Willy.
A Chitara,
A Chitara era macho, cara. Tem a menininha das crianças.
A Chitara, a Willy Kit? Willy Cat?
Não, Willy Kit. Willy Cat,
Willy Kit é a menininha, é. Willy Cat é o rapazinho. Então, eu faço assim, eu falei, eu vou fazer a descrição do Tigra. Aí, pô, queria ser o Tigra. Vou fazer do Pantro agora. Pô, queria ser o Pantro. Aí fica nessa, eu tô enrolando.
É que no Thundercats não tem ninguém engradão pra tu ser, né, cara? Sempre bota que tu é o cara engraçadão.
Eu vou colocar o. Eu vou ser o Chacal agora.
Não é o Snuff, não é o Snuff, pô.
Não, eu já sei que eu vou ser um Mumbá, então eu já mando a merda logo de cara.
Você é o Mumbá na forma decadente.
Não.
A piada mais óbvia era ele de Mumbá, cara. Não tem como.
Colaborador. Ó, o Wes aí entrou aí, chama ele.
Até que enfim, vagabundo.
Esse pessoal do banco aí, né, meu? Foda.
Não é foda.
Não dá pra convidar, não dá pra confiar em banco, meu.
Pô, mas o bicho sai do trabalho às 4, caralho.
Uepa! Puta, fala isso pra ele, cara. Ele vai gostar de ouvir.
É, sai do trabalho que horas, Wes?
Cara, 6. Hoje eu saio umas 6:30, mas fui pra academia e passei na minha mãe.
Foi
jantar
na casa da mãe, foi lavar roupa também.
É, foi mais ou menos isso.
Casa da mãe, isso é isso, não tem jeito.
É, homem solteiro passando na casa da mãe pra levar roupa pra lavar, né?
Você trouxe pra casa os Tupperware com a comida da semana?
Não, só de amanhã.
Os congeladinhos. Alguma mistura você traz, não tem jeito.
Senão a gente não faz nada, cara. Que se for levar, se levar muito a sério, né?
Tá dentro da primeira gaveta, embaixo da TV, dos papéis. É. Com exceção da revistinha.
Hã?
O quê?
Hein?
Vocês estão ouvindo?
Tudo. Sim.
Eu tapei aqui o microfone.
Não, eu vi isso falando assim, amor, por favor, depois eu faço massagem nos seus pés. Pega a revistinha pra mim.
Aí, galera.
Oi.
Que é isso?
Eu.
É o ônibus do Leonardo. É.
E aí, galera, de repente aparece um ônibus.
Cheguei.
Esse é meu carro novo.
Vocês estão no Twitter?
Eu comprei uma Bambu porque foi indicação do Marçal e o Léo também já tinha me falado da Bambu e tal, que é maneira.
A
né?
Bambu é tipo a Apple das tablets. E legal que
nessa daqui. O Santos gosta muito.
Ai,